Radio Krishna Centrale presenta U Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizione Bhaktivedanta, con verso sanscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Programa di Radio Krishna Centrale aos cuidados di Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sito radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 1, verso 20.
Kṛtavān kila karmāṇi saharāmeṇa kēśava atimartyāni bhagavān gūḍha kapaṭamānuṣaḥ.
Tradução: o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus e Balaram atuaram como seres vivos e, assim disfarçados, executaram muitos atos sobre-humanos. Significado: as doutrinas do antropomorfismo e do zoomorfismo não são de forma alguma aplicáveis a Shri Krishna ou à personalidade de Deus. A teoria de que um homem se converte em Deus à força de penitência e austeridades predomina largamente hoje em dia, especialmente na Índia. Desde que o Sr. Rama, o Sr. Krishna e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foram reconhecidos pelos sábios e santos como sendo a personalidade de Deus, como se indica nas escrituras reveladas, muitos homens inescrupulosos têm criado suas próprias encarnações. Esse processo de inventar uma encarnação de Deus tornou-se algo muito comum, especialmente no Bengala. Qualquer personalidade popular com alguns traços de poderes místicos exibirá façanha de prestidigitação e facilmente tornar-se-á uma encarnação de Deus pelo voto popular. O Sr. Shri Krishna não era desse tipo de encarnações. Ele era realmente a personalidade de Deus, desde o próprio ensejo de seu aparecimento. Ele apareceu perante sua assim chamada mãe como Vishnu, de quatro mãos. Então, a pedido da mãe, ele tomou a forma de uma criança humana e imediatamente a deixou por outra devota em Gokula, onde foi aceito como filho de Nanda Maharaj e Yashoda Mata. Do mesmo modo, Shri Baladev, a contraparte do Sr. Shri Krishna, foi também considerada uma criança humana, nascida de outra esposa de Shri Vasudev. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu nascimento e feito são transcendentais e que qualquer um que tenha a fortuna de conhecer a natureza transcendental do seu nascimento e feitos torna-se-á imediatamente liberado e elegível para votar ao reino de Deus. Assim, o conhecimento da natureza transcendental do nascimento e feitos do Senhor Shri Krishna é suficiente para a liberação. Na Bhagavatam, a natureza transcendental do Senhor é descrita em 9 cantos, e do 10º canto se desenrolam seus passatempos específicos. Tudo isso se torna conhecido conforme se progride na leitura desta literatura. Aqui é importante observar, contudo, que o Senhor mostrou sua divindade ainda no colo de sua mãe, que todos os seus feitos são sobre-humanos. Ele ergueu a colina de Govardhan aos 7 anos de idade, e que todos esses atos provam definitivamente que ele é a suprema personalidade de Deus. Não obstante, devido à sua cobertura mística, ele foi sempre aceito por uma criança humana comum por seus assim chamados pai e mãe e outros parentes. Sempre que ele executava alguma tarefa hercúlea, o pai e a mãe tomavam-na de maneira diferente e permaneciam satisfeitos com o inquebrantável amor filial por seu filho. Como tal, os sábios de Naimisharanya descrevem-no como aparentemente semelhante a um ser humano, mas na realidade ele é a suprema e toda poderosa personalidade de Deus. Canto 1, capítulo 1, verso 21.
Kalimagatama gyaya kshetresmin vaishnavivayam asina dirgha satrena kathayang sakshana harihi.
Tradução. Sabendo bem que a era de Kali já começou, estamos aqui reunidos neste local sagrado para ouvir longamente a mensagem transcendental do Supremo e, dessa maneira, executar sacrifícios. Significado. Esta era de Kali não é absolutamente adequada para a autorrealização, como foi a Satya Yuga, a Era Dourada, ou a Treta ou Dvapara Yugas, as Eras de Prata e Cobre. Para a autorrealização, as pessoas em Satya Yuga, com uma duração de vida de 100 mil anos, eram capazes de fazer meditação prolongada. E em Treta Yuga, em que a duração de vida era de 10 mil anos, a autorrealização era alcançada pela execução de grandes sacrifícios. E em Dvapara Yuga, quando a duração de vida era de 1000 anos, a autorrealização era alcançada pela adoração ao Senhor. Mas em Kali Yuga, a duração máxima de vida, sendo de apenas 100 anos, e isto combinado com numerosas dificuldades, o processo recomendado de autorrealização é o de ouvir e cantar o santo nome, a fama e os passatempos do Senhor. Os sábios de Naimisharanya começaram este processo em um local especificamente destinado aos devotos do Senhor. Eles se prepararam para ouvir os passatempos do Senhor durante um período de 1000 anos. Do exemplo desses sábios, deve-se aprender que a audição e a recitação regulares do Srimad Bhagavatam são o único caminho para a autorrealização. Outras tentativas são simples perda de tempo, pois não dão nenhum resultado tangível. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu pregou este sistema de Bhagavad Dharma e recomendou que todas as pessoas nascidas na Índia aceitassem a responsabilidade de difundir as mensagens do Sr. Sri Krishna, principalmente a mensagem do Bhagavad Gita. E aquele que está bem estabelecido nos ensinamentos do Bhagavad Gita pode dedicar-se ao estudo do Srimad Bhagavatam para se esclarecer mais sobre a autorrealização. Canto 1, capítulo 1, verso 22.
Tvangana sandarshito dhatra dustarang nistithir shatam kaling satvaharang pungsang karanadhara ivaranavam.
Tradução. Julgamos ter encontrado Vossa Excelência pela vontade da Providência, apenas para que possamos aceitar-te como capitão do navio para aqueles que desejam cruzar o perigoso oceano de Kali, que deteriora todas as boas qualidades de um ser humano. Significado. A era de Kali é muito perigosa para o ser humano. A vida humana destina-se simplesmente à autorrealização, mas devido a esta era perigosa, os homens se esqueceram completamente do objetivo da vida. Nesta era, a duração de vida decrescerá gradualmente. As pessoas gradualmente perderão a memória, os sentimentos mais finos, a força e melhores qualidades. Uma lista de anomalias para esta era é dada no 12º canto desta obra. De modo que esta era é muito difícil para aqueles que querem utilizar-se desta vida para a autorrealização. As pessoas estão de tal modo atarefadas com o gozo dos sentidos que se esquecem completamente da autorrealização. Por loucura, elas dizem francamente que não há necessidade de autorrealização porque não compreendem que esta vida é breve e é apenas um momento em nossa grande jornada rumo à autorrealização. Todo o sistema de educação é engrenado para o gozo dos sentidos, e se um homem erudito meditar sobre isso, verá que as crianças desta era estão sendo intencionalmente encaminhadas aos matadouros da assim chamada educação. Os homens eruditos, portanto, devem tomar cuidado com esta era e, se desejam realmente atravessar o perigoso oceano de Kali, têm que seguir os passos dos sábios de Namisharanya e aceitar Sri Shuta Goswami, ou seu representante autêntico, como capitão do navio. O navio é a mensagem do Sr. Sri Krishna, sob a forma de Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 1, verso 23.
Bruhi Yogeshwari Krishnai Brahmane Dharmavartmani Svankashthang Adhunopeti Dharmakang Sharanangata.
Tradução. Uma vez que Sri Krishna, a verdade absoluta, o Senhor de todos os poderes místicos, partiu para sua própria morada, dize-nos, por favor, quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos? Significado. Essencialmente, religião são os códigos prescritos, enunciados pela própria personalidade de Deus. Sempre que há abuso grosseiro ou negligência dos princípios religiosos, o próprio Senhor Supremo aparece para restaurar os princípios religiosos. Isso é declarado na Bhagavad Gita. Aqui os sábios de Naimisharanya estão indagando acerca desses princípios. A resposta a esta pergunta é dada posteriormente. O Srimad Bhagavatam é a representação sonora transcendental da personalidade de Deus. E Destarte é a representação total do conhecimento transcendental e dos princípios religiosos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Perguntas dos Sábios. Canto 1, capítulo 2, Divinidade e Serviço Divino. Verso 1.
Vyasa uvacha iti samprashna sanghrasto vipranam raumaharshanaihi pratipuja vachasthishan pravaktum upachakrami.
Tradução. O Grashrava, Shuta Goswami, o filho de Raumaharshana, estando totalmente satisfeito com as perguntas perfeitas dos brahmanas, agradeceu-lhes e então tentou responder. Significado. Os sábios de Naimisharanya fizeram 6 perguntas a Shuta Goswami e assim ele está respondendo uma por uma. Canto 1, capítulo 2, verso 2.
Suta uvacha yang pravrajanta manopetama petakrit yang dvaipaya no virahakatara adjuhava putreti tan mayatayatara vobhinedus tang sarvabhuta hridayang munimanatosmi.
Tradução. Sri Asuta Goswami disse: deixai-me oferecer minhas respeitosas referências ao grande sábio Shukadeva Goswami, que pode penetrar os corações de todos. Quando ele partiu para dedicar-se à ordem de vida renunciada, Irsanyasa, deixando o lar sem se submeter à reforma pelo cordão sagrado ou às cerimônias observadas pelas castas superiores, seu pai, Vyasadeva, assustado com a separação dele, exclamou: ó, meu filho, na verdade, apenas as árvores que estavam absortas nos mesmos sentimentos de separação ecoaram em resposta ao pai aflito. Significado. A instituição de Varna e Ashram prescreve muitos deveres regulativos a serem observados por seus seguidores. Tais deveres prescrevem que um candidato desejoso de estudar os Vedas deve aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno e pedir-lhes que o aceite como discípulo. O cordão sagrado é o sinal daqueles que são considerados competentes para estudar os Vedas através do Acharya, ou mestre espiritual fidedigno. Shri Sukadeva Goswami não se submeteu a essas cerimônias purificatórias porque desde o nascimento já era uma alma liberada. Geralmente, um homem nasce como um ser comum e, através do processo purificatório, nasce pela segunda vez. Quando vê uma nova luz e busca orientação para o progresso espiritual, ele se aproxima de um mestre espiritual que lhe dê instruções sobre os Vedas. O mestre espiritual aceita somente o indagador sincero como discípulo e dá-lhe o cordão sagrado. Dessa maneira, um homem torna-se duas vezes nascido, ou Dvija. Após qualificar-se como Dvija, uma pessoa pode estudar os Vedas e, após tornar-se bem versada nos Vedas, ela se torna um Vipra. O Vipra, ou Brahmana qualificado, realiza então o absoluto e avança mais na vida espiritual até que alcança o estágio de Vaishnava. O estágio Vaishnava é o status pós-graduado de um Brahmana. O Brahmana progressivo tem necessariamente que se tornar um Vaishnava, pois o Vaishnava é um Brahmana autorrealizado e erudito. Srila Shukadeva Goswami foi um Vaishnava desde o começo, portanto ele não precisou submeter-se a todos os processos da instituição Varnashram. Em última análise, o objetivo do Varnashram Dharma é transformar um homem cru em um devoto puro do Senhor, ou um Vaishnava. Portanto, qualquer um que se converta em um Vaishnava, aceito pelo Vaishnava de primeira classe, ou Vaishnava Uttamadhikari, já é considerado um Brahmana, sem olhar o seu nascimento ou feitos passados. Shri Chaitanya Mahaprabhu aceitou este princípio e reconheceu Srila Haridas Thakur como o Acharya do Santo Nome, embora Thakura Haridas tivesse aparecido em uma família maometana. Concluindo, Srila Shukadeva Goswami nasceu Vaishnava e, portanto, o caráter brahmânico era-lhe já inato. Ele não teve que se submeter a nenhuma cerimônia. Qualquer pessoa de nascimento baixo, seja ela Kirata, Runa, Andra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Sumba, Yavana, Kasha ou mesmo inferior, pode ser liberada e promovida à mais elevada posição transcendental pela misericórdia dos Vaishnavas. Shri Shukadeva Goswami foi o mestre espiritual de Shri Shuta Goswami, que, portanto, oferece suas respeitosas reverências a Shri Shukadeva Goswami antes de começar a responder às perguntas dos sábios de Naimisharanya. Capítulo 2, verso 3.
Yasvanubhavam makila shruti saramikam adhyama deepam atithir shatam tamondham sangsarinam karunayaha purana guhyam tangvyasasunum upayami gurum muninam.
Tradução: deixai-me oferecer minhas respeitosas referências a ele, Shuka, o mestre espiritual de todos os sábios, o filho de Vyasadeva, o qual, devido à grande compaixão pelos materialistas grosseiros que lutam para atravessar as mais escuras regiões da existência material, falou este super confidencial suplemento à nata do conhecimento védico após tê-la assimilado pessoalmente pela experiência. Significado: nesta oração, Srila Suta Goswami praticamente sumária toda a introdução do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é o comentário suplementar natural sobre os Vedanta Sutras. Os Vedanta Sutras, ou Brahma Sutras, foram compilados por Vyasadeva, visando apresentar apenas a nata do conhecimento védico. O Srimad Bhagavatam é o comentário natural sobre esta nata. Srila Sukadeva Goswami era um mestre que havia compreendido completamente o Vedanta Sutra e, consequentemente, ele também compreendeu pessoalmente o comentário, o Srimad Bhagavatam. E apenas para mostrar sua ilimitada misericórdia para os confundidos homens materialistas que querem sobrepujar completamente a ignorância, ele aceitou pela primeira vez este conhecimento confidencial. Não tem cabimento a alegação de que um materialista pode ser feliz. Nenhuma criatura materialista, seja ela o grande Brahma ou uma formiga insignificante, pode ser feliz. Todos tentam fazer planos permanentes para serem felizes, mas todos são frustrados pelas leis da natureza material. Portanto, o mundo materialista é chamado de região mais escura da criação de Deus. Todavia, os infelizes materialistas poderão sair desta região se simplesmente o desejarem. Desafortunadamente, eles se revelam tão tolos a ponto de não quererem escapar. Por isso são comparados ao camelo que saboreia ramos espinhentos porque gosta do sabor dos galhos misturados com sangue. Ele não compreende que se trata do seu próprio sangue e que sua língua está sendo cortada pelos espinhos. Analogamente, para o materialista, seu próprio sangue é doce como mel, e embora seja sempre molestado por suas próprias criações materiais, ele não quer escapar. Tais materialistas são chamados karmis. Dentre centenas e milhares de karmis, apenas alguns talvez se sintam cansados da ocupação material e desejem sair do labirinto. Essas pessoas inteligentes chamam-se gyanis. O Vedanta Sutra é dirigido a tais gyanis, mas Srila Vyasadeva, sendo a encarnação do Senhor Supremo, pôde prever o mau uso do Vedanta Sutra por homens inescrupulosos e, portanto, pessoalmente suplementou o Vedanta Sutra com o Bhagavata Purana. Diz-se claramente que este Bhagavatam é o comentário original sobre o Brahma Sutra. Srila Vyasadeva também ensinou o Bhagavatam a seu próprio filho, Srila Sukadeva Goswami, que já estava no estágio liberado de transcendência. Srila Sukadeva compreendeu-o pessoalmente e então o explicou. Pela misericórdia de Srila Sukadeva, o Bhagavad Vedanta Sutra está à disposição de todas as almas sinceras que querem livrar-se da existência material. O Srimad Bhagavatam é o comentário incomparável sobre o Vedanta Sutra. Sripada Sankaracharya intencionalmente não tocou nele, porque sabia que se lê é difícil superar o comentário original. Ele escreveu seu Shariraka Bhasya e seus assim chamados seguidores censuraram o Bhagavatam como se este fosse alguma inovação. Não devemos nos deixar desencaminhar por tal propaganda feita contra o Bhagavatam pela escola Mayavada. A partir deste shloka introdutório, o estudante neófito deve entender que o Srimad Bhagavatam é a única literatura transcendental destinada àqueles que são paramahansas e estão completamente livres da doença material chamada malícia. Os Mayavadis são invejosos da personalidade de Deus, apesar de Sripada Shankaracharya ter admitido que Narayana, a personalidade de Deus, está acima da criação material. Os invejosos Mayavadis não podem ter acesso ao Bhagavatam, mas aqueles que estão realmente ansiosos por sair desta existência material podem abrigar-se neste Bhagavatam, porque ele foi proferido pelo liberado Srila Sukadeva Goswami. É o archote transcendental com o qual se pode perceber perfeitamente a transcendental verdade absoluta compreendida como Brahman, Paramatma e Bhagavan. capítulo 2, verso 4.
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudirayet.
Tradução. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o Ser Humano Supremo, a Mãe Sarasvati, a Deusa da Sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o Autor. Significado: todas as literaturas védicas e os Puranas são destinados a conquistar a mais escura região da existência material. O ser vivo está no estado de esquecimento de sua relação com Deus devido a se sentir demasiadamente atraído pelo gozo material dos sentidos desde tempos imemoriais. Sua luta pela vida no mundo material é perpétua e não lhe é possível livrar-se dela apenas fazendo planos. Se ele quiser realmente vencer esta perpétua luta pela vida, terá que restabelecer sua eterna relação com Deus. E alguém que queira adotar estas medidas remediadoras tem que se abrigar em literaturas tais como os Vedas e os Puranas. Os tolos dizem que os Puranas não têm relação com os Vedas. Não obstante, os Puranas são explicações suplementares dos Vedas, destinadas a diferentes tipos de homens. Os homens não são todos iguais. Há homens conduzidos pelo modo da bondade, outros pelo modo da paixão e outros ainda pelo modo da ignorância. Os Puranas são divididos de tal forma que qualquer classe de homens possa tirar proveito deles e gradualmente recuperar sua posição perdida, livrando-se da árdua luta pela vida. Srila Suta Goswami mostra como se deve cantar os Puranas. Isto pode ser seguido por pessoas que aspiram a ser pregadores da literatura védica e dos Puranas. O Srimad Bhagavatam é o Purana Imaculado e é especialmente destinado àqueles que desejam livrar-se definitivamente do emaranhamento material. Canto 1, capítulo 2, verso 5.
Munaya sadhu prashtoham bhavadbirloka mangalam yatkrita krishna samprashno yena atma suprasidati.
Tradução. Ó sábios, justamente me fizestes vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo por isso relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu completamente. Significado: uma vez que se afirmou aqui anteriormente que no Bhagavata uma verdade absoluta deve ser conhecida, as perguntas dos sábios de Naimisharanya são adequadas e justas, porque se referem a Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Na Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15, a personalidade de Deus diz que em todos os Vedas não há nada senão a urgência de buscar por Ele, o Senhor Krishna. Assim, as perguntas concernentes a Krishna são a essência de todas as indagações védicas. O mundo inteiro está cheio de perguntas e respostas. Os pássaros, as bestas e os homens estão todos atarefados, perpetuamente fazendo pergunta e dando respostas. Pela manhã, os pássaros nos ninhos ocupam-se com perguntas e respostas, e à tarde, os mesmos pássaros regressam e novamente se ocupam com as perguntas e respostas. O ser humano, a menos que esteja profundamente adormecido à noite, está ocupado com perguntas e respostas. Os negociantes no mercado estão ocupados com perguntas e respostas, assim como os advogados no tribunal e os estudantes nas escolas e faculdades. Os legisladores no parlamento também estão ocupados com perguntas e respostas, e os políticos e os jornalistas estão todos ocupados com perguntas e respostas. Embora continuem fazendo tais perguntas e respostas ao longo de suas vidas, eles não estão absolutamente satisfeitos. Só se pode obter a satisfação da alma com perguntas e respostas sobre o assunto Krishna. Krishna é o nosso mais íntimo mestre, amigo, pai ou filho e objeto de amor conjugal. Esquecidos de Krishna, levantamos muitos assuntos para perguntas e respostas, mas nenhum deles é capaz de nos dar satisfação completa. Todas as coisas afora Krishna dão apenas satisfação temporária. Portanto, se quisermos satisfação completa, teremos que adotar as perguntas e respostas sobre Krishna. Não podemos viver um momento sequer sem ser interrogados ou sem dar respostas. Visto que o Srimad Bhagavatam trata de perguntas e respostas que se relacionam com Krishna, podemos obter a satisfação máxima apenas por ler e ouvir esta literatura transcendental. Deve-se aprender o Srimad Bhagavatam e dar uma solução integral a todos os problemas pertinentes aos temas social, político e religioso. O Srimad Bhagavatam e Krishna são a soma total de todas as coisas. Canto 1, capítulo 2, verso 6.
Savai pungsang paro dharmo yato bhaktiradhokshaje ahaitukya pratihata jayatma suprasidati.
Tradução: a suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor Transcendental. Este serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Significado: nesta afirmativa, Srila Shuta Goswami responde à primeira pergunta dos sábios de Naimisharanya. Os sábios pediram-lhe para resumir toda a amplitude das escrituras reveladas e apresentar a parte mais essencial para que as pessoas caídas ou as pessoas em geral pudessem facilmente adotá-las. Os Vedas prescrevem dois tipos diferentes de ocupação para o ser humano. Um chama-se Pravritti Marga, ou o caminho do desfrute dos sentidos, e o outro chama-se Nivritti Marga, ou o caminho da renúncia. O caminho do desfrute é inferior e o caminho do sacrifício pela causa suprema é superior. A existência material do ser vivo é uma condição doente da vida real. Vida real é a existência espiritual, ou existência Brahma-Bhuta, onde a vida é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. A existência material é temporária, ilusória e cheia de misérias. Não se encontra felicidade absolutamente. Fazem-se apenas tentativas fúteis de se livrar das misérias e a cessação temporária da miséria é falsamente chamada de felicidade. Portanto, o caminho do desfrute material progressivo, que é temporário, miserável e ilusório, é inferior. Mas o serviço devocional ao Senhor Supremo, que leva à vida eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, é chamado a ocupação de qualidade superior. A qualidade superior é às vezes poluída ao se misturar com a qualidade inferior. Por exemplo, a adoção do serviço devocional, em troca de ganho material, é sem dúvida um obstáculo no caminho progressivo da renúncia. A renúncia ou abnegação pela causa última é certamente uma ocupação melhor do que o desfrute na condição doente de vida. Tal desfrute só faz agravar os sintomas da doença e aumentar sua duração. Portanto, o serviço devocional ao Senhor tem que ser de qualidade pura, isto é, sem o menor desejo de desfrute material. Deve-se, portanto, aceitar a ocupação de qualidade superior sob a forma do serviço devocional ao Senhor, sem nenhum vestígio de desejo supérfluo, ação fruitiva e especulação filosófica. Isto é suficiente para nos levar ao alívio perpétuo em seu serviço. Propositadamente, temos definido Dharma como ocupação, porque o significado básico da palavra Dharma é aquilo que sustém a existência de alguém. A manutenção da existência de um ser vivo consiste em coordenar suas atividades com sua eterna relação com o Supremo Senhor Krishna. Krishna é o pivô central dos seres vivos e é a entidade viva toda atrativa, ou a forma eterna entre todos os outros seres vivos ou formas eternas. Todos e cada um dos seres vivos tem sua forma eterna na existência espiritual, e Krishna é a atração eterna para todos eles. Krishna é o todo completo, e tudo o mais é sua parte integrante. É uma relação de servo e servido, que é transcendental e completamente distinta de nossa experiência na existência material. Esta relação de servo e servido é a forma mais congenial de intimidade. Pode-se perceber isto à medida que progride o serviço devocional. Todos devem ocupar-se neste transcendental serviço amoroso ao Senhor, mesmo no atual estado condicional de existência material. Isto gradualmente nos orientará para a vida real e nos satisfará completamente. Canto 1, capítulo 2, verso 7.
Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayatya Shuvairagyam Jnanam cha Yadahaitukam.
Tradução: aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus Shri Krishna imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Significado: quem considera que o serviço devocional ao Senhor Shri Krishna é algo assim como os assuntos sentimentais materiais, pode argumentar que o sacrifício, caridade, austeridade, conhecimento, poderes místicos e outros processos semelhantes de realização transcendental são recomendados nas escrituras reveladas. Segundo eles, Bhakti, ou serviço devocional ao Senhor, é para aqueles que não podem executar as atividades mais elevadas. Geralmente se diz que o culto Bhakti é destinado aos Shudras, Vaishyas e à menos inteligente classe feminina. Mas realmente não é assim. O culto Bhakti é a mais elevada de todas as atividades transcendentais e, portanto, é simultaneamente sublime e fácil. É sublime para os devotos puros, que são sérios quanto ao entrar em contato com o Senhor Supremo, e é fácil para os neófitos, que estão apenas no limiar da casa de Bhakti. Alcançar o contato com Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é uma grande ciência que está aberta a todos os seres vivos, incluindo os Shudras, Vaishyas, mulheres e mesmo aqueles que são inferiores aos Shudras de nascimento humilde. Isto para não falar dos homens de classe elevada, tais como os brahmanas qualificados e os grandes reis autorrealizados. Outras atividades de alto nível designadas como sacrifício, caridade, austeridade, etc., todas elas são corolários que fluem do puro e científico culto Bhakti. Os princípios de conhecimento e desapego são dois fatores importantes no caminho da realização transcendental. Todo o processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais. E o resultado de tal conhecimento perfeito é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais. Desapegar-se das coisas materiais não significa ficar totalmente inerte, como pensam os homens com um pobre fundo de conhecimento. Naishkarma significa não se ocupar em atividades que produzem efeitos bons ou maus. A simples negação não significa negação do positivo. Negação de que não é essencial não significa negação do essencial. Do mesmo modo, desapego das formas materiais não significa anular a forma positiva. O culto Bhakti destina-se à compreensão da forma positiva. Quando se compreende a forma positiva, as formas negativas são automaticamente eliminadas. Portanto, com o desenvolvimento do culto Bhakti, com a aplicação do serviço positivo à forma positiva, naturalmente nos desapegamos das coisas inferiores e nos apegamos às coisas superiores. De forma semelhante, o culto Bhakti, sendo a ocupação suprema do ser vivo, tira-o do gozo material dos sentidos. Este é o sinal de um devoto puro. Ele não é um tolo, tampouco está envolto em energias inferiores, nem tem valores materiais. Isto não é possível por raciocínio seco. Na verdade, isto acontece pela graça do Todo-Poderoso. Concluindo, uma pessoa que é um devoto puro tem todas as outras boas qualidades, a saber, conhecimento, desapego, etc. Mas aquele que só tem conhecimento ou desapego não está necessariamente bem familiarizado com os princípios do culto Bhakti. Bhakti é a ocupação máxima do ser humano. Canto 1, capítulo 2, verso 8.
Dharma svanushtita pungsan vishvaksena kathasuya notpadayadyatiratin shirama iva hikevalam.
Tradução. As atividades ocupacionais executadas por um homem de acordo com sua própria posição não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Significado. Existem diferentes atividades ocupacionais em termos das diferentes concepções de vida do homem. Para o materialista grosseiro, que não pode ver nada além do corpo material grosseiro, não há nada além dos sentidos. Portanto, suas atividades ocupacionais limitam-se ao egoísmo concentrado e extenso. O egoísmo concentrado centraliza-se em torno do corpo individual, isto é, visto geralmente entre os animais inferiores. O egoísmo extenso manifesta-se na sociedade humana e centraliza-se em torno da família, da sociedade, da comunidade, da nação e do mundo, com vistas ao conforto corpóreo grosseiro. Acima desses materialistas grosseiros estão os especuladores mentais, que pairam acima, nas esferas mentais, e seus deveres ocupacionais consistem em fazer poesia e filosofar, ou propagar algum ismo com o mesmo objetivo de egoísmo limitado ao corpo e à mente. Mas acima do corpo e da mente está a alma espiritual adormecida, cuja ausência do corpo torna completamente nulo e vazio todo o campo de egoísmo corpóreo e mental. Porém, os menos inteligentes não têm informação das necessidades da alma espiritual. Porque esses tolos não têm informação da alma e de como ela está além do âmbito do corpo e da mente, eles não estão satisfeitos com a execução de seus deveres ocupacionais. Levanta-se aqui a questão da satisfação do eu. O eu está além do corpo grosseiro e da mente sutil. Ele é o princípio ativo potente do corpo e da mente. Sem conhecer a necessidade da alma adormecida, não se pode ser feliz simplesmente com o emolumento do corpo e da mente. O corpo e a mente são apenas coberturas externas supérfluas da alma espiritual. As necessidades da alma espiritual é que têm que ser satisfeitas. Uma pessoa que simplesmente limpa a gaiola do pássaro não satisfaz o pássaro. É preciso conhecer realmente as necessidades do próprio pássaro. necessidade da alma espiritual é que ela quer livrar-se da limitada esfera de cativeiro material e satisfazer seu desejo de liberdade completa. Ela quer transpor os muros cobertos do universo maior. Quer ver a luz livre e o espírito. Esta liberdade completa será alcançada quando ela encontrar o espírito completo, a personalidade de Deus. Há uma afeição adormecida por Deus dentro de todos. A existência espiritual manifesta-se através do corpo grosseiro e da mente, sob a forma de afeição pervertida à matéria grosseira e sutil. Portanto, temos que nos dedicar às atividades ocupacionais que evoquem nossa consciência divina. Isto só é possível se ouvirmos e cantarmos as atividades divinas do Senhor Supremo. E qualquer atividade ocupacional que não nos ajude a nos apegarmos a ouvir e a cantar a mensagem transcendental de Deus é considerada aqui como uma mera perda de tempo. Isto porque outros deveres ocupacionais, qualquer que seja o ismo a que pertençam, não podem dar liberação à alma. Mesmo as atividades dos salvacionistas são consideradas inúteis por causa da sua incapacidade de assimilar o manancial de todas as liberdades. O materialista grosseiro pode praticamente ver seu ganho material limitar-se apenas a tempo e a espaço, ou neste mundo, ou no outro. Mesmo que ele suba até Svargaloka, não encontrará morada permanente para sua alma ansiosa. É preciso satisfazer a alma ansiosa através do processo perfeito e científico do serviço devocional perfeito. Canto 1, capítulo 2, verso 9.
Dharmasyahya pavargasya nartho rtha yopakalpate nartasya dharmikantasya kamurabhayahi smrtaha.
Tradução. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço ocupacional último não deve de forma alguma usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Significado. Já discutimos que o serviço devocional puro ao Senhor é automaticamente seguido de conhecimento perfeito e desapego da existência material. Mas há outros que todos os tipos de diferentes deveres ocupacionais, incluindo os da religião, destinam-se ao ganho material. A tendência geral de qualquer homem comum, em qualquer parte do mundo, é ganhar algum lucro material em troca de serviço religioso ou quaisquer outros deveres ocupacionais. Mesmo nas literaturas védicas, para todos os tipos de execuções religiosas, se oferece uma sedução de ganho material e a maioria das pessoas sente-se atraída por tais seduções ou bênçãos da religiosidade. Por que são esses assim chamados homens de religião seduzidos pelo ganho material? Porque o ganho material pode capacitá-los a satisfazer desejos, os quais, por sua vez, satisfazerem o gozo dos sentidos. Este ciclo de deveres ocupacionais inclui a assim chamada religiosidade seguida de ganho material e o ganho material seguido da satisfação dos desejos. O gozo dos sentidos é o caminho geral para todos os tipos de homens plenamente ocupados. Mas na declaração de Sutta Goswami, bem como pelo veredito do Srimad Bhagavatam, isto é anulado por este shloka. Não devemos nos dedicar a nenhum tipo de serviço ocupacional visando apenas o ganho material. Tampouco deve o ganho material ser utilizado para o gozo dos sentidos. A seguir, se descreve como deve ser utilizado o ganho material. Canto 1, capítulo 2, verso 10.
Kamasya nendriya pretir labho jivita javata jivasya tatva jignyasa narto yascheha karma bhi.
Tradução. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou a autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar acerca da verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Significado. A civilização material completamente desorientada está erroneamente voltada para a satisfação dos desejos no gozo dos sentidos. Nessa civilização, em todas as esferas da vida, a meta última é o gozo dos sentidos. Na política, no serviço social, no altruísmo, na filantropia e, por fim, na religião, ou mesmo na salvação, o mesmo matiz de gozo dos sentidos está cada vez mais predominante. No campo da política, os líderes dos homens lutam uns com os outros para a satisfação pessoal dos sentidos. Os eleitores adoram os assim chamados líderes apenas quando lhes prometem gozo dos sentidos. Logo que os eleitores ficam insatisfeitos em sua própria satisfação dos sentidos, eles destronam os líderes. Os líderes vão sempre desapontar os eleitores por não satisfazerem os sentidos destes. O mesmo é aplicável a todos os outros campos. Ninguém leva os problemas da vida a sério. Mesmo aqueles que estão no caminho da salvação desejam tornar-se unos com a verdade absoluta e desejam cometer suicídio espiritual em troca de gozo dos sentidos. Mas o Bhagavatam diz que não devemos viver para o gozo dos sentidos. Devemos satisfazer os sentidos apenas a quanto seja necessário para a autopreservação e não para o gozo dos sentidos. Porque o corpo é feito de sentidos, que também necessitam de certa quantidade de satisfação, há orientações regulativas para a satisfação desses sentidos. Mas os sentidos não são destinados ao desfrute irrestrito. Por exemplo, o casamento ou a combinação do homem com a mulher é necessário para procriar, mas não se destina ao desfrute dos sentidos. Na ausência da restrição voluntária, faz-se propaganda de planejamento familiar, mas os homens tolos não sabem que o planejamento familiar funciona automaticamente tão logo haja a busca da verdade absoluta. Os que buscam a verdade absoluta nunca se deixam seduzir por ocupações desnecessárias no gozo dos sentidos, porque os estudantes sérios que buscam a verdade absoluta estão sempre sobrecarregados com o trabalho de pesquisar a verdade. Em cada esfera da vida, portanto, a meta última tem que ser a busca da verdade absoluta, e este tipo de ocupação nos fará felizes porque estaremos menos ocupados em variedades de gozo dos sentidos. A seguir, se explica o que é esta verdade absoluta. Canto 1, capítulo 2, verso 11.
Vadanti tattva vidastattvam jajnanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdati.
Tradução. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagava. Significado. A verdade absoluta é tanto sujeito quanto objeto, e não há diferença qualitativa nisso. Brahman, Paramatma e Bhagavan são qualitativamente a mesma coisa. A mesma substância é realizada como Brahman impessoal pelos estudantes dos Upanishads, como Paramatma localizado pelos Hiranyagarbhas ou Yogis, e como Bhagavan pelos devotos. Em outras palavras, Bhagavan, ou a personalidade de Deus, é a última palavra da verdade absoluta. Paramatma é a representação parcial da personalidade de Deus e o Brahman impessoal é a resplandecente refulgência da personalidade de Deus, assim como os raios do sol, o são para o Deus do Sol. Os estudantes pouco inteligentes de qualquer uma das escolas acima às vezes argumentam em favor de sua respectiva realização, mas aqueles que são perfeitos videntes da verdade absoluta sabem bem que os três aspectos acima mencionados da verdade absoluta única não são mais que diferentes perspectivas vistas de diferentes ângulos. Como se explica no primeiro shloka do primeiro capítulo do Bhagavatam, a verdade suprema é autossuficiente, plena de conhecimento e livre da ilusão da realidade. No mundo relativo, o conhecedor é diferente do conhecido, mas na verdade absoluta, tanto o conhecedor quanto o conhecido são a mesma coisa. No mundo relativo, o conhecedor é o espírito vivo, ou energia superior, ao passo que o conhecido é a matéria inerte, ou energia inferior. Portanto, há uma dualidade de energia inferior e energia superior, ao passo que no reino absoluto, tanto o conhecedor quanto o conhecido pertencem à mesma energia superior. Há três tipos de energias do energético supremo. Não há diferença entre a energia e o energético, mas há uma diferença na qualidade das energias. O reino absoluto e as entidades vivas são da mesma energia superior. O mundo material, porém, é energia inferior. O ser vivo, em contato com a energia inferior, fica iludido, pensando pertencer à energia inferior. Portanto, há o sentido de realidade no mundo material. No absoluto, não há tal sentido de diferença entre o conhecedor e o conhecido, e por isso, tudo ali é absoluto. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação, de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Rádio Krishna Centrale, aos cuidados de Adunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.